Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Estávamos na primeira vitória. Era preciso agir. O nosso desejo teve logo um contentamento. Sumiu a população nos olhava com pasmo e irá admiração, ninguém se lembrou onde Fafai ver o que habitualmente fazia. Deu de modo que os argonautas não custaram muito para descobrir como na Colchida se obtinha ouro. Era mais fácil que em qualquer outra parte por onde passarmos. O Rai e o Faso arrastava nas areiras de pequenas parisaletas doiro. Os habitantes da apanhavam-nas mergulhando na correnteza, peles de carneiro com toda a lã. As palhetas ficavam nas lás. Cada pele que levantavam era assim um velo doiro. Nião deixava de ser verdade a lenda do Velocino. Filosofava Quirão. Fui tchumo é em todas as lendas uma partícula de verdade. Levaremos não um velo, mas muitos, segredava o poeta Orfeu. Meu iluar seria levarmos o ouro já trabalhado. Urrava Heracles. Entretanto fazia a corte a Etas, porque sentia perto de Etésmedé. Ela era anda como um raio de sol e tinha um noivo Perseis. Depois da minha chegada era evidente não amar. Jamais pensei segui-la nos brincos de Afrodite. Mas qual homem que não sente a simpatia da mulher, e principalmente qual aquele que pode resistir? Ao cabo de alguns dias, havia dificuldades em conter os argonautas. Eles estavam na anciã rapina. Só com promessas e conselhos conseguia convencê-los do erro de um assalto, que seria a chacina de todos nós. Era preciso voltar. Eu tinha de ser rei. Esperassem a ocasião. E diante de Medé, cada vez mais nervosa, eu com um insecreto presentimento explorava suas pretensões de princesa adivinha. Quando parte Jazão, consulta a tua ciência, ó protegida dos deuses. Ela era a flor da casa de Detés. Permitiam-lhe todas as liberdades e todas as fantasias. Qual? De repente, a tremer, impressionável, ela caísse presa dos deuses e a sua inteligência fosse acima do vulgar. O rei, o irmão, as escravas, o bivó, o noivo tinham-na como voz da divindade. A sua boca de romã, o seu riso áspero e ruído que às vezes terminava em lágrimas, o brusco e rúdio movimento das suas mãos, o seu andar voluntarioso e untuoso infiltrava-me o desejo. Eu era, porém, o homem que deseja ser rei. Esse toda a volúpia aguarda para o mando futuro. E todas as satisfações dos instintos, ele as faz secundariamente, como preparos para a vitória ou como tranquilizações imediatas e necessárias. Eu contava que a mulher jamais entrasse na minha vida com primeira preocupação, compreendendo, aliás, sendo amado, me deixaria amar fielmente. Os grandes ambiciosos são os passivos do amor. Medé seria uma esquiposa amável. Mas já estava prometida a Perseis. Instantes as havia em que os meus 20 anos nos subiu minha cabeça, e eu latejava na anciã de possuí-la. Seria, entanto, o desastre para o bando que comigo viera e com o qual, cheio de ouro, contava para forçar talvez a renúncia de Pelias. Então, diante do rei, ou com ela, eu tomava o aspecto modesto e melancólico. Suspirava Deves em quando, e ela, aos poucos exasperada por essas a resignação alheia da paixão, só podia ocultar o amor aos cegos. Se estás doente, curar-te-ei. Sei-se o segredo de todas as plantas e com elas reanimo os fracos como prostros vivos no sono ou na morte. Sabia mesmo? Talvez soubesse. Um incidente desastroso veio apressar os acontecimentos. Orfeu em passeio pelas margens do Faso, tentara apropriar-se de um dos velos que certo trabalhador retirara cheio doiro da água. O trabalhador resistira. Tinham-se atracado. Eram as leis da hospitalidade por Vateia e a ocasião terminasse aquela hospedagem tão inquietante. Fui com a maioria dos argonautas das dales e satisfações sem saber bem o que teria de fazer depois. Etés recebeu-nos mantendo a calma. E sem me dar tempo de falar, disse quando me viu no salão forrado doiro. Sei que vais continuar, ó tua ró gloriosa, ó valoroso capitão dos argonautas. Que os deuses te acompanhem. Um murmúrio dos argonautas preveniu-me de que teria de agir logo. Hein, ó rei magnânimo? E guardei para a despedida a mensagem do rei Pelias, foi pela certeza de que satisfarias o seu pedido. Dize o que deseja Pelias. Deseja que restituas à sua pátria o Velocino doiro que Frixos rei para cá trouxe. Um corisco fuzilou no olhar do soberano. Eu via-lhe no rosto que ele sabia bem a grosseria do Mengrut, mas que ao mesmo tempo receava por muitos velos. As mãos e prendendo os braços doiro do trono, ele continha-se, tendo ao lado Medec e Trímia. Afinal relevantou-se. O filho de Alcimeda, viste a nossa terra e o nosso trabalho. E justo que leves a Tessalia as provas dos nossos esforços para os consagrares aos deuses protetores. Dar-te-emos algumas dessas peles que tens visto. Eu peço em nome de Pelias o velo de Frixos. Ambos mutuamente nos enganávamos, ele querendo desembaraçar-se por pouco e vendo que eu iria muito. Então de certo acha tectectar o seu plano de destruição de todos nós, e com as mesmas armas de mentira de que havíamos abusado disse. Outros não haverá melhores do que vós, descendentes de deuses para conquísio e estar o velo de Frixos. E preciso para o obter domar do Ituilos de corno e pata de bronze, presente de Hefaistos, pôs numa charrua de diamantes, com ela rotear um campo consagrado a Marte, nele semear os dentes de um dragão e combater os homens armados que desses visão de nascer. Isso no espaço de um dia, e a ordem dos deuses. E não há mais nada, hein? Ainda? É preciso matar o monstro que guarda o Velocino. O clamor colérico dos argonautas rebentatava quando eu respondi. A empresa é difícil, mas com teu auxílio, ó magnânimo rei, a realizaremos. Quando partes? Amanhã, após ter conquistado o Velocino, Amana é a levar-te ao campo onde passem os senhores de Hefaistos. E com um gesto largo despediu-nos, em cola e de roldão saímos todos. Ainda em frente ao palácio, os argonautas cerca Rame, querendo desde logo a luta e o saque. Havia mesmo alguns em cujo olhar eu via a censura e o começo do ódio contra mim. Quem fora o culpado? Eu, quem os tentara. Atordoado, de saber o que eu fazia, eu solto desejava, entretanto, adiar o desesperando num milagre, falei. Como é, para mim até se fora insensato. Não havia, como era natural, toiro algum. Nem de Faistus, nem de outro qualquer deus. Etés falara por alegorias contando com o povo. Mas do povo a lançar-se a combater com Hercules, com Castor, com Pollux, com criatura ras divinas quasi. Pela madrugada nós resolveríamos o ataque de surpresa. E os argonautas só tinham uma coisa de sensato a fazer. Recolherem-se à Argo e prepará-la para partir a qualquer hora, e tu? Tínhamos vindo a falar pelo caminho. Estávamos em frente ao templo do Hecate. Para ganhar tempo, compenetrei-me. Eu fico a orar no templo de Hecate. Aí verifiquei a utilidade dos poetas, quando são agradecidos. O Fófio, cuja feia acção eu não censurara, murou. Diuei a Medé e eu que não pensara em Medé, entrei no templo tendo anciã de ver-me é. Acreditando de súbito que deria ela dependeria minha sorte e querendo de qual mal qual forma agir contra Etés. Era um estado curioso. Houve de novo uma pausa. A sombra suspirava. Continua. Pediu que a luz como uma criança interessada por uma lenda de maravilhas. Desculpa. Ó jovem ambicioso, o demo rar-me tanto em pormenores. Mas é dos vence do sabor amargo recordar com minúcias os grandes momentos dos triunfos que para nada lhe serviram. No templo de Eivo estava sem trono, estava perdido. Pensava e o meu coração batia num desejo desesperado. A palavra de Ofeu roia-me de esperança. Se a filha do rei aparecesse, se eu a tivesse ali, a sós comigo, talvez me ajudasse, talvez me aconselhasse, talvez pudesse arriscar com êxito o golpe fatal. Era noite de lua, e no tropel dos meus desejos eu vi a lua subir no azul. De repente estremeci, retendo um grito. Medé estava junto a mim, os cabelos de ouro presos ao alto da cabeça, uma túnica azul cobrindo seu pequeno corpo perfumado. Jazão, Jazão, que vais fazer? Morrer com os vendendo caro a vida? Jazão, sabes bem a nobreza do meu coração, ó Medé. Tu mais que os outros. Etés ofendeu-nos, julgando-nos celerados ambiciosos. Se algum de nós estivesse aqui por cobiça, querendo violar a hospitalidade, não teria escondido o teu olhar o amor que me devora. Jazão, já agora tu digo. Sim, porque os deuses, no seu inclemente desígnio, fizeram um incêndio da minha vontade no amor por ti. Perdoa, princesa, perdoa que eu fale. Mas antes que te vases, de pelo tima e que vez nos vejamos, eu quero dizer, eu te amo. Eu te adoro. Ela apoiou-se tremendo a uma das colunas. A sua boca era uma entreaberta rosa. O seu seio palpitava, então no desespero de fazer mal e de contentar o meu corpo que a pedia envolvia. A gula do meu beijo fez a torcer-se como uma serpente, enlaçar-me o pescoço. Perco a razão. Os deuses cegam-me. Desde que te vei, não morrerás. Como voltar a laço sem o velo d'oro, eu que sou rei Ero. Moei! Mesmo teu pai terá de guerrear comigo. Acariciava, beijava, apertava, ela desfalecia. Eu não sabia se murmurava, não. Contra a minha morte ou contra o meu desejo. Perdido tudo, ao menos esse prazer eu levaria. No pórtico do templo de Hecate,